Senhores deputados, Sr. Deputado Bruno Dias, creio que temos em condições de começar. Muito obrigado. Já temos connosco a Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel. Trata-se de uma audição, um pedido de audição conjunto relativamente às Comissões de Orçamento, Finanças e Administração Pública e também à Comissão de Economia e Obras Públicas. Nessa qualidade estou eu aqui como Vice-Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública e o Sr. Deputado Nuno Matias, que é o Coordenador da Comissão de Economia e Obras Públicas para as audiências no âmbito da mesma Comissão. Acompanha-nos também o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Paulo Viegas, ou Barros, Viegas, Viegas, do CDS-PP, e o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Eu próprio, o Deputado Nuno Matias, somos ambos do Grupo Parlamentar do PSD, portanto estão aqui, exceção feita do Bloco de Esquerda, não sei se tratam todos os grupos parlamentares. Eu iria dar abertura aos nossos trabalhos, depois o Sr. Deputado Nuno Matias irá coordenar aqui a nossa reunião, agradecendo uma vez mais a vossa presença, dar conta que naquilo que diz respeito à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, estará sempre à vossa disposição neste âmbito ou outro qualquer que entendam se dirigir à Comissão. Por isso, apelamos um pouco à vossa proatividade, que sei que também têm, relativamente ao Parlamento, sugerir-vos que, no modelo que normalmente temos adotado, quer na Comissão de Economia e Obras Públicas, quer na Comissão de Orçamento, daríamos um primeiro espaço de intervenção para a Associação, para apresentar aos senhores deputados as questões que os trazem aqui, e depois os senhores deputados terão a oportunidade de fazer alguns comentários, algumas questões, e os meus caros amigos terão a possibilidade de encerrar os trabalhos. Sem mais delongas, daria a palavra, então, presumo, ao senhor secretário-geral da ANEC. Obrigado. Faz favor.
Eu não sei se quer agradecer, em primeiro lugar, vice-presidente, senhor vice-presidente.
Muito sucintamente, queríamos agradecer a receptividade que tiveram à nossa solicitação. É com imenso gosto que estamos aqui e esperemos que este nosso encontro permita avançar em relação às soluções que preconizamos para a atividade para o ramo automóvel.
Bem, obrigado. Eu reitero os nossos cumprimentos e os nossos agradecimentos. Realmente é uma ação muito importante para todos nós, porque o setor automóvel, à semelhança do que transversalmente acontece com a generalidade dos setores de atividade, mas particularmente neste, está a atravessar uma situação altamente recessiva, profundamente recessiva, e o ano 2012 pode-se dizer que foi, desde há 28 anos em termos de mercado, o pior ano de sempre. É indiscutível, foi pior ano de sempre, quer na área do comércio de veículos novos, e eu gostaria de vos dar a conhecer um conjunto de documentos que vos entreguei, que entreguei a cada uma das comissões, e terei a oportunidade de mandar aos senhores deputados os restantes documentos, um dossiê completo. Nós temos aqui uma preocupação de... Com certeza, com certeza. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu gostaria de vos dizer de que é que consta o nosso dossiê. O nosso dossiê consta exatamente de um primeiro manifesto, do manifesto da ANEC em defesa do setor do automóvel. Este manifesto assentou num profundo diagnóstico que fizemos sobre o setor. Um diagnóstico que nos permitiu identificar uma série de medidas, uma série de soluções que nós entendemos sejam suscetíveis de ultrapassar os graves constrangimentos que estamos a viver no setor. Constrangimentos que se identificam em termos conclusivos por 3 a 4, aliás, no passado, 4 a 5 empresas terem desaparecido por dia, 4 a 5 empresas desaparecem por dia, um longo cortejo de desempregados que ocorre. Isto em relação a todo o setor. Nós temos que computar isso em relação a todo o setor. Se formos ver o que aconteceu relativamente a alguns segmentos que daqui a instantes vamos ter a oportunidade de expor, o simples facto de dizermos que em relação aos veículos ligeiros de passageiros, desde há 28 anos não tínhamos uma situação tão gravosa, quando, há 27 anos, quanto aquela que tivemos em 2012, que nos comerciais ligeiros, há 36 anos, que não tínhamos uma situação tão dramática quanto aquela que tivemos no ano passado, que em relação aos veículos pesados, não há histórico, desde que se iniciaram as informações estatísticas, desde que começaram a registar todos os dados relativos às vendas de pesados, não há histórico de um ano tão mau. Em termos de mercado global, houve uma quebra de 28%. Isto em termos de comércio. Em termos de veículos usados, verificou-se algo que é contraditório. E eu reporto-me àquilo que aconteceu, nomeadamente em Espanha, no ano passado. Em Espanha, no ano passado, aconteceu uma quebra terrível de vendas, contra aquilo que era normal, de veículos ligeiros, passageiros novos. Mas, ao invés, aumentou significativamente a venda de veículos usados. Em Portugal, verificou-se precisamente, e contra essa realidade, uma alteração manifesta da situação. Quebraram as vendas de veículos novos e quebrou a venda de veículos usados. Sensivelmente no mesmo nível de intensidade, admitimos à volta de 40%. Relativamente aos usados, nós temos alguma dificuldade em dar conta do que é que de facto aconteceu, porque não há registros deste país. Nós baseávamos essencialmente numa informação estatística proporcionada com base no Instituto de Registro Notariado, as transferências do registro de propriedade. Mas essa informação era extremamente deficiente e insuficiente. Deficiente porque havia duplicações, insuficiente porque havia determinado conjunto de registros que não eram efetuados. Principalmente aqueles que eram efetuados sem cumprimento da realidade, das obrigações legais que se exigem a quem está afeto ao automóvel, ao produto automóvel. Portanto, enquanto não houver alteração, e penso que está na bica, isto é, admite-se que seja a intenção, e tenho a certeza que é isso, da parte dos responsáveis do Instituto de Registro Notariado, levar a cabo essa alteração pela qual lutamos há cerca de 6 ou 7 anos, ou mais. O argumento que neste momento se invoca é que os sistemas informáticos exigem um encargo muito considerável e não é levado a cabo esse encargo. A todo instante nós queremos que isso aconteça. Oferecemos os nossos préstimos para definir qual era o universo de informações que seriam necessárias e úteis, não só para o setor, como também em termos nacionais, para todos os empresários que estão dedicados a esta causa, como também internacionalmente. É lamentável que internacionalmente nós tenhamos que dar conta muito sucintamente de que são estatísticas meras estimativas, porque inclusivamente as informações de vendas de ligeiros, de passageiros que acontecem, que são dadas a público, enfermam de diversas deficiências. Em primeiro lugar, não referem a venda de veículos que entretanto são importados por canais paralelos. Em segundo lugar, porque uma parte significativa das vendas que são efetuadas pelos veículos, em termos de veículos novos, destinam-se à reexportação ao fim de um determinado número, ao fim do ano, até um ano. Porquê? Porque as fábricas, ou os representantes nacionais das fábricas, querem dar conta da concretização de determinados objetivos e daí que empolem, vendam, só para que posteriormente paguem o imposto sobre veículos, pagam, e preferem abdicar de 25%, que é aquilo que é reposto até um ano de vida, e depois reexportarem essas viaturas, perdendo exatamente esse 25%. Bom, portanto, essas estatísticas, quando nós dizemos que houve uma quebra significativa, no caso dos gestos passageiros no ano passado, de 28%, essa quebra é superior, se tivermos em conta, aquilo que de facto é vendido para o público, para o consumidor principal, consumidor final. Portanto, há aqui um certo número de deficiências que, por vezes, deturpa a informação relativa ao estado do setor. É curioso, naturalmente, que temos que entroncar em 3 grandes ou em 4 grandes aspectos esta razão de ser desta situação. Em primeiro lugar, manifestamente, a quebra do rendimento disponível das famílias. Todos nós sabemos, isso é público, não podemos negá-lo, infelizmente temos que nos confrontar com ele. Em segundo lugar, o índice de confiança dos consumidores. As pessoas podem ter alguma disponibilidade, no entanto, não têm, face ao espectro daquilo que possa vir a acontecer, não têm condições para poder, ou não querem, apostar no investimento, na aquisição de um veículo, que hoje já não é um bem de luxo. Longe está essa ideia de que era um bem de luxo. O status, automóvel como status, já está mais que ultrapassado. Hoje até é um anti-status, pelo menos em termos de determinadas marcas de topo. E, portanto, não investem. Em terceiro lugar, quando não existia rendimento disponível, recorria-se ao crédito bancário, ou das instituições financeiras e parafinanceiras. Isso foi fechado, como sabem, e, portanto, acabou naturalmente essa fonte de financiamento da compra de veículos automóveis. E, em quarto e último lugar, a pesadíssima carga fiscal. Não foi por acaso que, em fins de 2011, nós tivemos a oportunidade de chamar a atenção, Sua Excelência, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e do Sr. Ministro das Finanças, para aquilo, para o risco que corria relativamente ao problema dos comerciais ligeiros. Normal, e, em particular, aqueles chamados derivados de passageiros, os dois lugares. É evidente que estes dois lugares criaram ou nasceram em 1987, quando da substituição do imposto de venda de veículos automóveis pelo imposto automóvel, nasceram por razões fiscais. Nós tentámos, com o então Secretário de Estado, dos Assuntos Fiscais, naturalmente criar um nicho de mercado que permitisse sair, porque eram bens de equipamento, ou levámos para bens de equipamento, bens de trabalho, e que saíssem da hipótese de incidência do imposto automóvel. E agora morreram. Esse segmento morreu. Da mesma forma que tinha morrido, em 1994, o segmento dos veículos de todo o terreno, por razões fiscais. O governo foi quem emitiu a cedida de óbito desse tipo de segmentos. Não se vendem, os derivados de passageiros agora não se vendem, e estão mal todos aqueles proprietários de veículos, principalmente empresas comerciais, tanto do setor primário como do setor secundário, que tinham adquirido, porque agora não têm qualquer valor. Se em relação aos veículos novos e usados já tive a oportunidade de caracterizar essa realidade, o mesmo acontece relativamente à reparação e manutenção automóvel, que constitui o grosso da multidão deste país. Aí a situação é muitíssimo grave, muitíssimo grave. 95% do universo das empresas é constituída por micro, pequenas e médias empresas. Normalmente eram pequenas empresas que viviam do seu mentor, que tinha uma formação muito diminuta e que tinha uma classificação etária muito elevada, um peso etário muito elevado. Naturalmente existem esses problemas de sucessão, mas independentemente disso, existe um garrote que se chama o apoio financeiro concedido, que era concedido pela banca, para assegurar, digamos, como que se fossem balões de oxigênio, a sobrevivência dessas empresas. Estão a morrer. Os mesmos argumentos que se invocam relativamente à venda de veículos automóveis novos ou usados, também, isto é, quem não compra, também não assiste. Ou só é obrigado a assistir os veículos quando da proximidade das inspeções periódicas obrigatórias.
Chamo só a atenção para o tempo, que entretanto já passaram os 10 minutos.
Exato. Eu peço desculpa, mas vou agora passar à frente. Eu gostaria de chamar a atenção, isto está nesse documento, esta caracterização do setor. Eu gostaria de chamar a atenção que também, em relação ao número de casos abandonados, carros abandonados, veículos automóveis abandonados na rua, se registrou no ano passado um crescimento de 40%. Esses dados são obtidos a partir de inquéritos feitos junto das polícias municipais e junto das câmaras municipais. Pessoas que não têm condições para manter o automóvel e abandonam-os. Também isso se verifica, e com esse crescimento foi superior, em relação ao número de carros que são abandonados ou veículos que são abandonados nas oficinas. Essa situação tem crescido e gera problemas gravíssimos, inclusivamente de utilização de espaço para colocar esses veículos que a certa altura se transformam em residual, com todas as implicações, nomeadamente aqueles que decorrem das inspeções e fiscalizações de caráter ambiental. Neste documento também tenho a possibilidade de comparar, em relação aos veículos de passageiros, o que é que ocorre, o que é que aconteceu em Portugal, confrontados com os restantes países da União Europeia e não só da União Europeia, europeus de não da União Europeia. Em relação à União Europeia, apenas a Grécia, já se contava com isso, com 40,1%, teve um valor de quebra superior ao nosso. A própria Espanha teve 13,5% de quebra. Tudo isto fez com que nós fizéssemos um diagnóstico do setor. Esse diagnóstico do setor foi profundamente analisado e levou exatamente a que concluíssemos pela existência de um conjunto de medidas que, tal e qual como eu disse no princípio, eram suscetíveis de permitir a inversão desta tendência. E entendemos por bem sistematizar esse conjunto de medidas num documento que é o Manifesto Anexo. Formalmente, este documento já foi endereçado a Sua Excelência e o Sr. Presidente da República, Sua Excelência a Sra. Presidente da Assembleia da República e Sua Excelência o Sr. Primeiro-Ministro. Também foi enviado, e gostaria de transmitir, a todos os presentes dos grupos parlamentares da Assembleia da República. Cumpre-me referir que, e aproveito para transmitir isso mesmo, a primeira resposta que obtivemos foi do Partido Comunista, que nos vai receber no dia 28. Recebemos ontem uma resposta do grupo parlamentar do PSD, em que se acusa e agradece a recepção e do documento e que merece ou que vai merecer a melhor atenção. Mas não nos marcaram nenhuma reunião. Nós pedimos a todos os grupos parlamentares uma reunião específica. E peço, Srs. Presidentes, que isto seja transmitido, se assim o entenderem, aos grupos parlamentares. Estamos aqui para ajudar a resolver os problemas. Não queremos fazer nada que não seja de acordo com os trâmites que conduzem à atividade desenvolvida desde há 102 anos pela ANECRA, há 102 anos, como associação que hoje tem o Estatuto de Pessoa Coletiva de Utilidade Pública e sem fins lucrativos. Estamos aqui para ajudar a resolver os problemas dos nossos associados, os problemas do setor automóvel e os problemas do país. Desse manifesto, existe um conjunto de medidas que estão aí enunciadas e dessas medidas preconizámos, estamos a desenvolver, de acordo com uma estratégia de implementação, plano estratégico de implementação do manifesto. Estamos a apresentar concretamente para Vossa Excelência, Srs. Deputados e Srs. Presidentes, um conjunto de medidas que visam concretizar as preocupações inseridas no contexto do manifesto. Nesse plano estratégico temos, por exemplo, o que é que nós entendemos quando dizemos e exigimos das entidades bancárias uma postura adequada no cumprimento da sua função de concessão de crédito às empresas e aos empresários deste país e, em particular, do setor automóvel, assumindo o risco inerente ao exercício da atividade. Sugerimos o que é que se deve fazer. Qual é a posição da ANECRA, segundo o seu entendimento, relativamente a isso. Também, em relação ao incentivo do... Bem, todos os outros documentos que estão aí estipulados, que estão aí demonstrados, cada um per si, desde a recriação do sistema de incentivos ao abate de veículos em fim de vida, passando por um documento que é extremamente importante, que é o que diz respeito aos usados, onde os veículos usados que estão localizados para venda nos parques dos stands dos comerciantes profissionais, nós entendemos porque não circulam, porque não estão de acordo com aquilo que foi a gênese do imposto único de circulação, não poluem. Esses devem ver suspenso o pagamento do Imposto Único de Circulação enquanto estão em parque. Isto já foi recepcionado e acolhido por vários membros do governo, dos anteriores governos, de vários governos, de várias cores, não interessa, e foi bem acolhido. Infelizmente, não temos tido ocasião de ver satisfeita essa preocupação. Portanto, este é um aspecto muito importante e chama a vossa particular atenção para o facto, por exemplo, em relação aos pesados, o Imposto Único de Circulação que sobre eles incide é da ordem dos 900 e tantos euros por ano. E são anos a fio, que realmente nós assistimos à manutenção desses veículos, que depois têm que ser recondicionados e por aí fora, e a certa altura adormecem, com prejuízo e com a morte das empresas. Eu não queria prolongar mais tempo, os documentos estão aí, estamos plenamente disponíveis para vos transmitir estas e outras propostas e explicar em pormenor aquilo que se pretende em cada um. Muito obrigado, Sr. Senhor.
Muito obrigado. Passava então agora a palavra aos senhores deputados, que disporia cada um de 5 minutos para as questões que entenda relevantes e depois os representantes da ANECRA disporiam de 10 minutos finais para as respostas. Não sei quem deseja começar. Deputado João Paulo Viegas.
Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer à ANECRA a oportunidade também de de ouvirmos em relação a estas matérias. Ontem mesmo também tivemos uma audiência com o Aram, também sobre alguns temas claro. Que são que defendem também da mesma forma. E eu aqui, em primeiro lugar, e vou ver da parte do grupo parlamentar do CDS, certamente os iremos também receber, e o compromisso que desde já assumo é que vamos, como é óbvio, analisar de uma forma cuidada aquilo que é este vosso manifesto e dentro daquilo que sugerem, ver o que é que eventualmente está ao alcance do grupo parlamentar do CDS de, eventualmente, apresentar propostas que possam ir de encontro à resolução de alguns dos problemas. Sabendo, no entanto, e também devem saber certamente, que muitas delas não serão totalmente fáceis de ultrapassar e de concretizar neste período imediato. Conheço a realidade do setor, sei bem muitos dos problemas que atravessam e é preciso realmente também fazer aqui, não só com a ANECRA, mas eventualmente também com as restantes associações do setor, tentar aqui encontrar soluções e propostas conjuntas. Eu penso que isso também seria importante, tentarmos chegar a uma solução desse género. Vou, porque o tempo não é muito e portanto são aqui um conjunto de pontos significativos e portanto que necessitam, como é óbvio, de uma análise mais feita de uma forma mais cuidada, mas de qualquer forma aqui referindo a algumas das questões que elencou, compreendendo, começo a questão das entidades bancárias e da concessão de crédito, tem sido efetivamente uma dificuldade. Numa fase, as entidades bancárias fizeram uma aposta muito forte no setor automóvel, com um conjunto de ofertas para a aquisição de veículos automóveis, não só pelos aspectos que referiu, mas também o nível de endividamento de muitas das famílias também retraiu a procura. Portanto, não será dos bens que, em termos de agregados familiares, que neste momento elencam como prioritários. E, portanto, esta também é uma dificuldade, como é óbvio. Em relação à transmissão do registro de veículos, esta será uma matéria a analisar e a forma como, efetivamente, se poderá agilizar para termos uma real noção daquilo que é a transmissão de veículos usados, se bem que esse registro atualmente também e ao longo dos anos, até por força do custo que estava associado e não ter nenhuma penalização, portanto muitos veículos passaram de proprietário sem alteração do registro, e isso também, e atualmente com alguns custos ao nível até do próprio imposto, não é? E que têm surgido muitos problemas, também porque essa transmissão não era registada e, portanto, também aí há uma dificuldade. Penso que nos últimos anos, apesar de tudo, há uma melhoria até ao nível do registro online, permite também a quem exerce esta atividade, permite-lhe também fazer o registro àquelas concessionários e tantos que já aderiram a esse processo, mas alguma coisa também já foi feita, mas penso que mais poderá ser feito para simplificar isso. Em relação à questão dos veículos, penso que aqui também, e apesar da contração não só em Portugal, mas também na Europa, ao nível da aquisição de veículos novos, portanto isto não poderá ter um efeito de efeitos diferentes, mas este é um aspecto que se está a verificar ao nível da própria Europa, e por parte dos importadores e os próprios fabricantes também não alteraram aquilo que são os objetivos de vendas. E isso ajustaram, mas não da forma que eventualmente devia ter feito. Há uma quebra de 25% do mercado, mas os objetivos provavelmente baixaram 10%. E isso causa esse constrangimento também que referiu. Existem efetivamente muitas viaturas em parque, muitas viaturas que são matriculadas, umas que vão para o exterior, e provavelmente, e os números que temos de veículos matriculados não correspondem exatamente à realidade, porque estão, se calhar, milhares de carros, de viaturas em parque à espera de um comprador. E, portanto,
aquilo que são as matrículas nem sempre corresponde a uma venda efetiva do veículo. À parte da questão que referiu também, que muitos são matriculados para exportação e depois até correndo esse risco de perder os 25% na devolução do imposto. E, portanto, essa é em dúvida, mas aqui é muito difícil também de contornar esta situação, porque é uma necessidade quase da própria atividade de recorrer a esta forma de matricular viaturas para cumprir os tais objetivos, eventualmente.
Chame-me só atenção para o tempo.
Eu bem disse que era difícil, eu ainda vou aqui em alguns pontos, mas de qualquer forma.
Vou levar um minuto ou dois.
Não, eu rapidamente, depois teremos a oportunidade de falar como mais. A questão dos veículos comerciais e dos impostos também, há aqui. A transformação dos veículos em veículos comerciais, como sabem, depois também foi mal utilizada. E, portanto, depois tínhamos muitas pessoas a adquirir veículos comerciais e para utilização particular. E, em relação ao estudo do terreno, também o que estava anteriormente também não seria o mais justo. Penaliza quem atualmente precisa de utilizar estas viaturas, principalmente para a sua atividade profissional. E aqui tem que eventualmente fazer uma análise. Eu penso, resumindo, e já tenho feito esta sugestão, que seria importante talvez uma análise do imposto sobre veículos, do imposto único de circulação, a forma como estão escalonadas as tabelas. Penso que aqui podia ser um contributo importante e aqui também por parte das associações a vossa ajuda, porque eu penso que podemos torná-lo mais justo e mais equilibrado. Peço desculpa, depois teremos a oportunidade certamente. Muito obrigado.
Sim, dava só agora a palavra rapidamente ao deputado Paulo Batista.
Eu peço desculpa só aos colegas, só para dar conta que infelizmente tenho de me ausentar, tenho outro compromisso, fica aqui o deputado Nuno Matias, também da parte do Grupo Parlamentar do PSD, mas dar-vos conta que relativamente à Comissão de Orçamento de Finanças será feito uma ata da nossa reunião, a doutora Joana Figueiredo será ao favor de fazer essa compilação, bem como a doutora Luísa Colasso, para a Economia e Obras Públicas, e será circulada por todos os colegas da Comissão que não estão presentes e, portanto, ficaram dentro do assunto que estamos aqui a debater. Dar-vos conta que na parte do Grupo Parlamentar do PSD também sou o coordenador da área de Economia. Vou verificar, digamos, os termos em que a resposta foi dada à NECRA. Para mim também foi uma novidade, porque ela não foi subscrita por mim. E, portanto, naturalmente, irei diligenciar no sentido de serem recebidos. Por último, dar-vos também a informação que o Grupo Parlamentar do PSD, e não só, procurou, na discussão do último Orçamento de Estado, resolver a questão do incentivo ao abate, da reposição do incentivo ao abate. Esbarrámos em algumas dificuldades, mas não significa que o tema esteja perdido relativamente àquilo que é o objetivo de um grupo de deputados sensíveis às vossas preocupações neste domínio específico. Ou demais, iremos naturalmente com os demais colegas acompanhar as vossas posições. Mas peço desculpa porque tenho que me ausentar. Muito obrigado.
Deputado Bruno Dias.
Obrigado. Obrigado, deputado Bruno Dias, coordenador do nosso grupo de trabalho, cumprimentando a delegação da ANECRA e agradecendo a presença e a informação e os elementos que nos trazem para um esclarecimento e para uma reflexão com base no conhecimento concreto da realidade, que permite de facto outro tipo de debates e outro tipo de, pelo menos, de condições para que as conclusões sejam alcançadas. Depois o resto já depende do processamento que é feito dessa informação. Agradecemos muito esses elementos concretos que nos trazem. Há aqui um conjunto de questões que vamos, até com vantagem de tempo, poder aprofundar na semana que vem, na nossa reunião que já está marcada, e temos, de facto, muito interesse nisso. Em todo o caso, há aqui elementos que até podem facilitar a preparação da reunião e ter em conta essa base de trabalho. Eu gostava colocar duas ou três questões muito, muito sucintas e agradecendo essa informação. Relativamente, duas ou três perguntas muito concretas e depois um comentário, digamos, uma nota de reflexão da nossa parte para partilhar com os senhores. Uma pergunta que tem a ver com esta questão do registro de veículos e com o Instituto do Registro de Notariado. Fiquei com a ideia que tem acompanhado, a ANECRA tem acompanhado o processo e que estará eventualmente para breve, esperado para breve, uma alteração nesse sentido, e eu gostava de perguntar se, do conhecimento que têm, vos parece que é uma evolução favorável e satisfatória para as necessidades e as expectativas que se colocam da vossa parte para essa questão. E também uma pergunta muito concreta a esse nível, que tem a ver com o custo, com os custos deste tipo de processos para cidadãos e empresas, na medida em que, inclusivamente, até houve uma polémica, e isto, salvo erro, estava... já não me lembro em qual dos PECs é que isto aparecia, mas era a questão de uma das linhas de financiamento ou de obtenção de maior receita para o Estado, era aumentar os montantes a cobrar aos cidadãos e empresas em taxas e em emolumentos deste tipo de processos. O que levanta o problema, não sei se é até constitucional, mas é uma matéria que eu não domino, sobre a equivalência entre o valor e o custo do processo e do procedimento a desenvolver, e a contraprestação que é suposto ser o pagamento da taxa correspondente a isso, porque se há um processo que custa 10 ao Estado e o Estado cobra 50 ao cidadão, porque até é uma forma de obter receita que é simples e é rápida, é uma pergunta que eu vos deixo, porque temos ouvido e sentido muitas vezes uma crítica relativamente aos aumentos que nestes últimos anos aconteceram a esse nível. Pronto. Depois, sobre o problema dos veículos pesados. Dos veículos pesados, aqui coloco duas vertentes e gostava de fazer a pergunta em duas vertentes. Por um lado, o que isto está relacionado com a produção nacional e a atividade económica e a dinamização da atividade económica, com o que significa, e disse há pouco muito bem, a propósito dos comerciais derivados de turismos, que eram os dois lugares, que eram bens de equipamento, e na maior parte dos casos, quando se trata nos pesados, então, é a totalidade, tem a ver com a atividade económica e é um indicador da atividade económica de um país e de uma economia, é a questão do setor em termos de veículos pesados, não é? Os caminhões, etc. E se tem sentido em relação a essa matéria, duas questões, uma que tem a ver com aquilo que citou para veículos de passageiros, que é a reexportação. Isto é, se nos usados, nomeadamente, poderemos ou não estar, eu não estou a sugerir, estou a perguntar, mesmo que não sei, confrontados com alguma situação de voltar para mercados estrangeiros, uma reexportação de veículos usados, porque uma coisa, isto é como as gruas, quando desaparecem aqueles equipamentos é porque é um indicador da economia. E estão a desaparecer, salvo melhor opinião. E a mesma coisa em relação à produção nacional, não direi marcas nacionais porque não há, mas ao nível dos carroçadores, ao nível da montagem, do trabalho que é feito em Portugal, que não é pouco importante, de produção nacional associada a este setor, se tem algum elemento, mesmo que sintético, que nos possam facultar. Estou mesmo a chegar aos 5 minutos, um comentário final da minha parte para dizer o seguinte. O diagnóstico que fazem converge em larga medida com o que nós fazemos, com esta questão dramática da falta de rendimento das famílias e rendimento disponível dos cidadãos e das empresas, e com este problema muito grave e cada vez mais grave para o nosso país, em que estamos a injetar na banca milhares e milhões, milhares de milhões de euros que não estão a aparecer. Nós já há vários anos que temos dito, a melhor maneira de pôr dinheiro na economia é através dos salários e do rendimento das pessoas, porque é assim que elas começam a promover a procura interna. Estar a injetar esse dinheiro nos bancos e ele desaparece e não chega ao chão, como se costuma dizer, é realmente o que está a acontecer do nosso ponto de vista. E, portanto, isto não é uma pergunta, é uma perspectiva que eu deixo aqui, partilhando com os senhores, porque é, de facto, relativamente ao problema do poder de compra e da distribuição do rendimento e do capital, digamos assim, que está, na nossa perspectiva, uma profunda raiz para este problema muito grave que o país está a atravessar. E, mais uma vez, a nossa saudação e agradecimento.
Muito obrigado, deputado Rui Paulo Figueiredo.
Boa tarde, umas notas muito breves, até
para vos dar os 10 minutos e terminarmos antes das 3, que temos o plenário. Em primeiro lugar, cumprimentar-vos em nome dos deputados do Partido Socialista da Comissão de Economia e Obras Públicas, cujos deputados eu sou coordenador, mas também em nome dos meus colegas da Comissão de Orçamento e Finanças, que tiveram uma manhã longa e hoje não podiam estar aqui já às 2 horas. Eu tive a oportunidade de ler a documentação que nos fizeram chegar e de ouvir a exposição. Nós concordamos em parte com o vosso diagnóstico. Alguma diferença em relação aos timings adequados para algumas das soluções ou não, face à situação financeira que o país vive, mas também deixar uma nota que a vossa preocupação é a nossa preocupação, no sentido em que esta espiral recessiva em que nós estamos está a dar cabo da economia e de vários setores, entre os quais também o vosso. Para não me alongar e ser muito pragmático, o que eu vos propunha era que nós pudéssemos agendar já hoje a reunião e aprofundar a troca de impressões sobre as matérias que vocês suscitaram, e se calhar até para não vos maçar muito, podíamos agendar quando vocês tiverem a reunião com o grupo parlamentar do PCP, porque assim, ou uma hora antes ou uma hora depois, escusavam de fazer duas viagens até...
É que era? Agora depois a câmera. A gente está marcado para as 2 da tarde, de 2 a 8,
são 2 a 8 e 8. Ah, ok. Então se calhar ao fim da manhã, se calhar ao fim da manhã, mas marcamos no fim para vos dar ainda tempo para responder aqui aos meus colegas, e no final agendamos já a reunião para aprofundarmos a troca de impressões sobre esta matéria.
Façam um favor.
Bom, agradeço as vossas questões e agradeço as vossas soluções.
peço desculpa. Nós temos a consciência de que há um incumprimento muito grande até dos nossos associados, apesar de nós estarmos sistematicamente a lutar contra essa realidade. Sistematicamente nós lhes chamamos a atenção, tem que se cumprir, temos que dar o exemplo. Mas se conseguimos levar a cabo, e esperamos que seja o mais rapidamente possível, creio que já está no gabinete do Sr. Ministro da Justiça, logo que tenhamos isso, eu penso que grande parte dos problemas ficam relativamente resolvidos. Relativamente à parte do custo, manifestamente, o custo, o preço de utilização de serviços é francamente superior ao custo que lhe é inerente. E nós chamamos a atenção, neste documento que temos aqui, relativamente ao registro de notariado e ao cancelamento de matrículas, nós chamamos a atenção por todos esses aspectos. Temos as sugestões que entendemos, depois de termos dialogado, quer com o Instituto de Registro de Notariado, quer com o Instituto da Mobilidade de Transportes, como é que se pode e deve fazer. Aliás, é paradigmática a situação e é exemplar, de facto, a situação que se viveu a propósito do problema do cancelamento das matrículas. Um dos grandes dramas que não tem tanto a ver com o facto de estar ou não estar registado a propriedade automóvel. O cancelamento de matrículas. Casos de muitas viaturas que estavam sem, que já estavam, que não foram transferidas e que desapareceram. O primeiro proprietário não sabe onde é que está o quinto proprietário, entretanto adquirente, que não é propriedade porque o proprietário é o primeiro, porque não foi transferida. E, portanto, havia um instrumento que permitia exatamente o cancelamento dessa matrícula. Era a apreensão. Mas por 10 euros, grande parte dos problemas esbarraram aí. Obstáculos. Centenas de milhares de pessoas esbarraram aí. Centenas de milhares. Neste momento admitimos que há mais de 1.300.000 veículos sem registro de propriedade. Efetivo. Em circulação. Ora bem, o que é que fizemos com o Instituto de Registro de Notariado, com o Instituto de Mobilidade de Transportes Terrestres? Sentámos-nos, apresentámos, tipificámos todas as questões que nos eram apresentadas pelos nossos associados e por particulares que, entretanto, tinham esses problemas. Vimos o que é em relação ao cancelamento, como proceder ao cancelamento da matrícula. Reunimos com o Instituto de Mobilidade de Transportes Terrestres e Transportes, agora. Apresentámos uma sugestão, essa sugestão foi bem discutida, foi bem acolhida pelo Instituto de Mobilidade de Transportes, foi analisada no seio do Instituto de Mobilidade de Transportes e saiu um documento que está aqui, está na vossa frente, como proceder em relação a esse caso para levar a cabo esse processo. Isso permitiu duas coisas. Primeiro, esclarecer as pessoas, que o fizemos em relação aos nossos associados e não só. Segundo, permitiu que a própria estrutura orgânica do Instituto de Mobilidade e Transportes tivesse a oportunidade de difundir junto das delegações regionais este procedimento porque eram heterogéneos, não eram numerosos, eram consonantes. Portanto, conseguimos isso. Eu peço desculpa não falar mais no assunto porque isto está neste documento. Reexportação. Essa reexportação de pesados é possível, desejável. No entanto, e principalmente para países africanos, ou países do leste. Isso aconteceu. Aconteceram muitos casos. Nós temos que separar um pouco aquilo que há instantes referíamos quanto à existência de estoque de veículos novos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pois, só tem a ver com veículos usados. Os veículos novos enquadram-se numa estratégia das próprias marcas. Não temos nada com isso. Gostaríamos só, em termos de informação estatística, que ela fosse mais credível. Relativamente, então, a esse problema da exportação, muitas largas dezenas de veículos esbarraram por problemas de natureza burocrática ou administrativa ligados à direção, na altura, à Direção-Geral das Alfândegas, hoje Agência Tributária e Aduaneira, e esse problema dos 10 euros do cancelamento da matrícula, que não foi perseguido, porque havia necessidade do Instituto de Registro de Direto, notavam junto do portal do Registro Automóvel, a preocupação de apreender uma viatura e admitiam a partir desse momento que as coisas estavam resolvidas, mas não. Isso esbarrava no Instituto de Registro de Notariado, quando devia ser transmitido para o Instituto de Transportes Terrestres, de Mobilidade de Transportes, para uma delegação regional, e não ia. Os documentos acumulavam-se, porque, entretanto, quem solicitava esse pedido tinha que liquidar 10 euros e que essa liquidação, ou esse pagamento, tinha que ser objeto de liquidação por parte do Instituto de Mobilidade e Transportes. Portanto, não aconteceu. E acumularam-se centenas, milhares de casos. Temos casos terríveis de empresários do setor dos usados, que vendiam usados, que tinham necessidade de mandar, de vender para o exterior essas viaturas e a certa altura esbarraram por problemas de natureza burocrática. É isso que eu queria transmitir. E continuamos disponíveis para tudo mais. Como me agradecer?
Não, nós é que agradecemos a vossa disponibilidade em nos transmitir estas informações, que são certamente enriquecedoras para a ação política dos diversos grupos parlamentares, seja a Comissão de Orçamento, seja a Comissão de Economia e Obras Públicas, certamente têm toda a disponibilidade no futuro, sempre que entenderem, receber informações em relação ao setor e deixar-vos realmente esta nossa disponibilidade para recepcionar tudo aquilo que sejam as propostas, as reflexões, as informações em relação às estatísticas do desempenho do setor, porque invariavelmente quem está no terreno pode nos dar um conhecimento mais fidedigno do dia-a-dia para que, aí sim, cada grupo parlamentar possa recolher essa mesma análise e essa mesma informação e assim alimentar e tornar mais eficaz a sua ação política. E, portanto, é com muito gosto que esta casa, que é também vossa, está aqui para vos receber e, sobretudo, para interagir convosco na reflexão sobre o presente que temos e sobre o futuro que queremos. Muito obrigado.